Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Ekev. Em nossa parasha encontramos o trecho de Vehaya Im Shamoa, que é o segundo trecho de Kriyat Shema, da leitura de Shema Israel. Dentro desse trecho tão importante, encontramos o versículo Ul Avdo Bechol Levavchem, que devemos servir, se dedicar para Deus, para Hashem, com todo o nosso coração. Diz o Talmud, Ula'avdo bechol levavchem, vocês devem servir Hashem com todo o coração. Qual trabalho e qual esforço que envolve o nosso coração é tefilah, é rezar e pedir para Hashem. E vamos dedicar o nosso shiur de hoje e vamos aprender melhor o que significa servir Hashem através de tefilah, através da nossa reza. O Talmud em Mesechet Brachot, no início do quinto capítulo, diz o seguinte: Ein omdim lehitpalel, ela mitoch koved rosh. Jamais que se deve iniciar a nossa reza, somente se a pessoa se encontra numa situação de koved rosh. O que é koved rosh? Diz o Rashi, a pessoa se sente humilde e submissa para Hashem. Ou seja, uma condição fundamental e um pré-requisito inquestionável é a pessoa se tornar humilde e submissa para Hashem antes de iniciar a sua reza. Diz o Talmud, Mina Hanamila, de onde que nós sabemos esta lei? Qual que é a origem desta lei? Encontramos várias opiniões. Amar Rebbe Lazar, diz o Rebbe Lazar, da Amar Kra, porque o versículo diz, Vehi Marat Nafesh. Ela rezava de uma forma amargurada. Ou seja, esse versículo se fala sobre Hana, a mãe de Shmuel, o profeta, quando ela implorava e pediu para Hashem, para lhe dar filhos, ela rezou de uma forma que ela era Marat Nafesh, amargurada. E amargurada está muito ligado, conforme vamos ver, com Kovod Rosh, com submissão e humildade. Pergunta o Talmud, Mimai, talvez essa prova é insuficiente. Hana era diferente. Ela teve grandes motivos para se sentir amargurada. Por que que isto serve como a prova para todo mundo, que seja uma condição de, antes de iniciar qualquer reza, devemos se tornar submisso e humilde? E o Talmud oferece mais uma opinião. Diz Reb Yossi, o filho de Reb Hanina, que temos mais um versículo, que também falamos diariamente no início das nossas rezas, no Matovu Olecha Yaakov, Vani berov chazdecha avo beitecha, estachave el heichal kodshecha biyiratecha. Isto significa, e eu, Vani, berov chazdecha, através da tua abundante benevolência, entro em tua casa, eu me inclino em direção ao teu sagrado santuário em temer a você, Hashem. Ou seja, já que a pessoa está se inclinando, está se prostrando, isso demonstra a humildade e a submissão da pessoa. De novo, o Talmud questiona esta prova. Diz o Talmud, quem falou este versículo? Foi David HaMelech. Talvez o rei David teve motivos dele exigir de si uma humildade e uma submissão em excesso, que talvez isto não diz respeito a todo e qualquer pessoa quando lhe reza. Terceira opinião de Rabbi Yeshua ben Levi, Hishtachavu Lashem behadrat kodesh. Isto também encontramos nos Salmos no Tehilim, capítulo 29, que é um capítulo que nós falamos cada sexta-feira à noite, em Kabbalat Shabbat, que diz, prostram-se diante de Hashem no esplendor da santidade. A palavra behadrat, altikre behadrat, não lê apenas behadrat, mas podemos ver essa palavra como bechoradat, que significa, charada significa medo, reverência e temor. E o Talmud questiona de novo esta prova de Rabbi Yeshua ben Levi. Talvez devemos entender a palavra hadrat como beleza, esplendor mesmo. Que nem sabemos que Rabbi Yehuda, quando ia rezar, ele ia se vestir bem, e somente após de ser bem vestido, ele ia rezar. Talvez a palavra hadrat, beleza, esplendor, significa a condição física da pessoa que tem que se vestir bem quando ele reza diante da Hashem. Mas ainda nós não temos prova que a pessoa tem que sentir humildade e submissão e reverência para Hashem. Finalmente, o Talmud conclui. Ela amar Reb Nachman bar Yitzchak, mas falou Reb Nachman, o filho de Yitzchak. Temos uma prova do versículo no Tilim, capítulo 2, versículo 11. Ivdu et Hashem b'yirah, vigilu birada. Serve Hashem com reverência, temor e medo, e rejubilem com temor. E logo percebe-se uma grande pergunta. Se existe um versículo explícito, Ivdu et Hashem b'yirah, que devemos servir Hashem com reverência, temor e medo, por que o Talmud se prolonga tanto procurando vários tipos de provas para demonstrar que antes de iniciar a nossa reza, a pessoa tem que se sentir humilde e submisso para Hashem? Já que encontramos um versículo, Ivdu et Hashem b'yirah, devemos servir Hashem com reverência, temor e medo, não poderia ser mais claro. Não pode se rezar se uma pessoa não tem yirat Hashem, não tem reverência para Hashem. E qual o motivo que o Talmud procura várias outras provas e somente conclui com este versículo? Mas antes de mais nada, devemos esclarecer melhor o conceito de Kovod Rosh. Já que a Mishnah diz, Einom dim litpalel, uma pessoa não pode iniciar a sua reza somente se ele sente Kovod Rosh. O que é Kovod Rosh? Diz o Rashi, Hachna'a. A pessoa tem que se sentir submissa, humilde e anulado diante da Hashem. Somente assim a pessoa pode se conectar com Hashem através da sua reza. E já que Kovod Rosh significa submissão, entendemos que o conceito de Yirah, temor, medo e reverência, não é exatamente o mesmo conceito como Kovod Rosh, que significa submissão. Apesar que há uma certa ligação entre os conceitos, e um conceito muitas vezes depende do outro. Mas pode acontecer que são assuntos desvinculados e separados. Por exemplo, pode ser yirah v'fachad, medo e temor, sem se sentir humilde e submisso. Por isso, quando o Talmud quer provar para nós que uma pessoa tem que se sentir submissa e humilde diante da Hashem, começa com a prova vihi marat nafash, descrevendo como que foi a reza da Hana, que ela sentiu submissão e humildade. Já que ela era marat nafash, que significa ela se sentiu amargurada. Quem se sente amargurada também se sente humilde e submissa. Mas o Talmud tem dificuldade com esta prova, já que a amargura do Hana era devido à sua situação particular. Hana não teve filhos e a reza dela era amargurada deste sentido, mas ainda não se sente humildade e submissão para Hashem, para Deus. Entretanto, o segundo versículo que o Talmud traz, também do Tilim, quando David HaMelech fala, Vani ishtachave el hechal katshecha b'yiratecha, vou me prostrar, curvar, sentindo temor, reverência para Hashem. Este conceito já é um conceito totalmente diferente. Quando uma pessoa se prostra, se curva diante da Hashem, através deste ato, ele demonstra anulação e submissão para Hashem. E mais ainda, David HaMelech frisa a palavra b'yiratecha. Eu estou me curvando e prostrando porque eu estou sentindo a verdadeira reverência e temor para Hashem. Ou seja, o conceito de Yirat Hashem, temor e reverência para Hashem, há vários graus e níveis. Iniciando de Yirat Onesh, que a pessoa tem medo de não ser punido, não ser castigado. Mais elevado ainda, Yirat Chet, que a pessoa tem medo não apenas do castigo, mas ele tem medo da própria virada, do próprio pecado. Ele não quer transgredir e fazer algo que é contra a vontade de Hashem. E mais elevado existe Yiratecha, o medo que ele tem da essência de Hashem. Ele se sente envergonhado na presença de Hashem, ele se sente diminuído diante da grandeza de Hashem e por isto que ele sente reverência, temor e medo. Isto é o que David HaMelech fala, Yiratecha. Eu estou me prostrando, sentindo a verdadeira e a mais alto nível do Yirat Hashem, reverência, temor e medo para Hashem. E aproveitando as palavras do Rambam, quando a pessoa contempla e medita na grandeza de Deus, logo ele toma alguns passos para trás. E ele sente temor e medo. Ele tem o pleno conhecimento que ele é uma criatura limitada e inferior. E a mais ainda, ele também tem o sentimento diante de quem que ele está se colocando. E continua o Rambam. Quando a pessoa contempla sobre esses assuntos, ele vai ter medo e temor da sua própria pequenez, limitação e inferioridade. E ele vai se sentir como um utensílio cheio de vergonha, vazio e defeituoso. E este é o verdadeiro conceito de Kovod Rosh, que uma pessoa se sente humilde e submisso diante da Hashem. E o Talmud continua e diz que Rabbi Yeshua ben Levi acrescenta, não somente Yirat Hashem, temor e reverência para a essência da Hashem, mas mais ainda Hadrat Kodesh. E logo vamos entender qual que é o acréscimo de Harada, que é um tipo de medo, que significa um medo intenso que permeia toda a pessoa. E no fim o Talmud conclui que Reb Nachman Bar Yitzchak dá um grande desconto. Ele diz que apesar que os objetivos que vimos até agora são nobres e elevados, mas basta a pessoa sentir qualquer tipo de medo, qualquer tipo de reverência, por isso ele conclui com o versículo de Ivdu et Hashem beYirah, serve Hashem com Yirah, com temor, medo e reverência, independente qual que é o nível, é suficiente para iniciar a nossa reza. E para entender o que está por trás destas opiniões que acabamos de ver, vamos se aprofundar mais uma vez sobre a importância do Kovod Rosh, que a pessoa tem que sentir humildade e submissão para Hashem. Que existem três fatores que devemos levar em consideração. Kovod Rosh, se sentir humilde e submisso diante da Hashem, é uma condição fundamental para a pessoa que está rezando. Ou seja, para preparar a pessoa para se encontrar numa situação e numa condição para ele poder rezar diante de Hashem como se deve, a pessoa deve despertar sentimentos de humildade e submissão. Conforme as palavras dos Rishonim, por exemplo, o Ritva, ele diz o seguinte, que a tefilá, nossa reza, tem que ser através de humildade e submissão, que somente assim a pessoa vai poder ter os pensamentos corretos e indicados na hora que ele reza. Mas há mais um conceito no Kovod Rosh, no conceito de humildade e submissão. Que a tefilá, não tanto a pessoa, mas a própria tefilá da pessoa, exige que a pessoa se encontre numa situação de Kovod Rosh. Ou seja, para a tefilá ser de acordo com as condições necessárias, ela tem que ser através de uma situação que a pessoa, quem está rezando, se encontrou numa situação de humildade e submissão. A sua tefilá é diferente. Não somente a pessoa, a sua reza se torna uma reza com teor e caráter diferente. E há um terceiro assunto envolvido. Para a tefilá ser aceita diante da Hashem e conseguir o objetivo da Hashem escutar e preencher o nosso pedido, a pessoa tem que ser Bekoved Rosh com humildade e submissão. Ou seja, existem aqui três condições interligadas. Uma, Kovod Rosh, humildade e submissão, condiciona a pessoa quem reza, como também a humildade e submissão torna a nossa reza uma reza superior, com teor e conteúdo. E a terceira, a forma que ela vai ser aceita diante da Hashem é totalmente diferente se ela é imbuída com humildade e submissão. Reb Nachman Bar Yitzchak, que se baseia sobre o versículo Ivdu et Hashem beYirah, devemos servir Hashem com temor e reverência, se preocupa principalmente com a pessoa quem está rezando, como preparar a pessoa para sua reza ser de acordo. Diz Reb Nachman Bar Yitzchak, independente qual nível e qual grau de Yirat Hashem, temor e reverência para Hashem, a pessoa sente. Mesmo se o grau de Yirat Hashem, que a pessoa sente um grau inferior. Por exemplo, ele tem medo de castigo ou da punição. Mas isto já torna a pessoa diferente, com mais atenção, onde que ele se dedica principalmente para sua reza com a atenção devida. Ou seja, cuidando da pessoa quem está rezando, qualquer nível de Yirá é suficiente. Por isto diz Reb Nachum Bar Yitzchak, Ivdu et Hashem b'Yirá, serve Hashem com temor e reverência. Independente de qual nível, mesmo nível inferior, funciona para condicionar a pessoa para rezar como se deve. A segunda opinião que nós aprendemos, submissão e humildade diante da Hashem, da Hana, que falou, Vihi marat nefesh, ela era amargurada, segue a ideia que a preocupação maior é como que a nossa tefilá vai ser aceita diante da Hashem. Diz o versículo, Velze abit, Hashem fala, eu vou olhar, vou prestar atenção apenas El ani unechei ruach, para uma pessoa pobre e de baixo espírito. Conforme conhecido que Deus escuta demais, tfilat ani, a reza de um pobre. Por isto não importa tanto qual que é o motivo da amargura. Apesar que na Hana, o motivo da sua amargura era que ela não teve filhos. Mas isto não é tão importante. Já que ela se sentiu amargurada, se sentiu humilde, e submissa. Isso era uma causa que Hashem prestou atenção para a reza dela e assim também nós devemos aprender. Se queremos que Hashem escuta a nossa reza, a nossa tefilá tem que ser uma tefilá permeada com sentimentos de humildade e submissão. Entretanto, a terceira opinião que diz que aprendemos o versículo Eshtachaveh, vou me prostrar e curvar, biirasecha, sentindo o medo e temor essencial e básico diante da Hashem, sentindo a grandeza da Hashem, conforme explicamos, que demonstra Yirá Mahmat Boshet, temor e medo, sentindo vergonha e anulação total diante da Hashem, isso é importante para tornar a nossa reza uma reza com teor e valor diferente. Já que o ato de rezar exige da pessoa para se ver como que ele está diante da Hashem. Se não existe a chefzá do tefilá, não existe todo o conceito de uma reza com qualidade. Este sentimento é possível não somente quando uma pessoa se sente humilde diante da Hashem, mas se sente humilde de uma forma que ele se anula diante da grandeza da Hashem. E por isso a pessoa tem que atingir um nível de temor e reverência ligado com a grandeza da Hashem, partindo de uma meditação sobre a grandeza da Hashem. E sob este conceito, Rabbi Yeshua ben Levi acrescenta, não basta ter apenas yirá, temor e medo. Hadrat Kodesh significa charadá. Charadá é um medo terrível, um medo que permeia toda a existência da pessoa, até que a pessoa treme. E tem que ser Haradat Kodesh, o temor que a pessoa sente a partir do momento que ele está ciente da santidade da Kadosh Baruch, da santidade de Deus. Ou seja, ambas as palavras são usadas no mesmo tempo. Hadrat Kodesh, a beleza e a grandeza da Hashem se tornaram uma causa da pessoa sentir Haradat Kodesh, Haradat, sentir um medo profundo, intenso e terrível. E com isto fica claro porque que o Talmud traz os quatro versículos, cada um cuidando de um outro aspecto, mas em suma percebemos que para a pessoa se preparar de acordo e rezar como se deve, ele tem que se anular, se tornar submisso, humilde diante da Hashem. E para entender melhor porque que Reb Nachman Bar Yitzchak entende Kovod Rosh, submissão e humildade, de uma forma que qualquer yirá, qualquer temor, medo e reverência para Hashem é suficiente, e Rabbi Yeshua ben Levi é bem mais rígido e exige yirat boshet, sentir o medo e temor que causa vergonha dentro da pessoa quem está meditando, cada está seguindo a sua ideia. E logo vamos ver que isso vai abrir grande campo para todos nós. No término do Talmud Sotá, o Talmud menciona vários Tanaim que, a partir de seu falecimento, parou uma certa conduta. E entre os assuntos menciona o Talmud, Mishemet Rebbe, assim que o Rebbe faleceu, parou e foi anulado o conceito de Yirat Chet, ter medo do pecado. Quando o Talmud menciona Rebbe, isto representa Rebbe Yehuda Nasi, quem que compilou todas as Mishnayot. Diz Reb Nachman, não fala que a partir do falecimento do Rebbe foi anulado o Yirat Chet, o temor do pecado. Ika Ana, só aqui. E eu represento Yirat Chet, medo e temor do pecado. E Hassidut explica que o que que Reb Nachman quis dizer, que não foi totalmente anulado o conceito de Yirat Chet, medo e temor do pecado. Sabemos que também, nas últimas gerações, até a geração que é antes da vinda de Mashiach, existe Yirat Chet, existe medo do pecado, mas representa um nível inferior. Diz Reb Nachman, pelo menos esse nível inferior existe, e isto é o nível que eu represento. E isso está ligado com outro Talmud. A mãe do Reb Nachman Bar Yitzchak se encontrou com pessoas que são astrólogas. E elas falaram para ela, Brech Gad Vehav, teu filho vai ser um ladrão. Quando a mãe do Reb Nachman Bar Yitzchak ouviu esta notícia, ela ficou muito preocupada. E não deixou Reb Nachman Bar Yitzchak andar com cabeça descoberta. E sempre falou para ele, quando ele era um menino, Ksei Reshach, cobre a tua cabeça. Somente assim você vai ter temor para Hashem. Um certo dia, Reb Nachman Bar Yitzchak, quando era uma criança, estava estudando embaixo de uma árvore de tâmaras. E sua roupa, que cobria a sua cabeça, caiu para baixo. Naquele momento, o menino sentiu como a sua má inclinação ficou forte demais. E logo conta o Talmud, ele subiu da árvore e se alimentou das tâmaras, apesar que não era dele. Ou seja, no início do trabalho de Reb Nachman Bar Yitzchak, o nível da sua irá, o nível da sua reverência e temor para Hashem, era de tal forma que ele precisava de algo para lembrar ele constantemente. No caso dele, era cobrir a sua cabeça. E este nível, que é o mínimo, é o básico, para poder cumprir o Torá e Mitzvot, jamais que pode se anular. E pertence para cada de nós, independente o lugar ou o tempo. Por isso, quando se fala como devemos rezar e como devemos preparar a nossa reza, diz Reb Nachman Bar Yitzchak, devemos cuidar demais para obter o nível básico de Yirat Hashem, temor e medo para Hashem. Isto que é importante. O básico é sempre útil e sempre tem utilidade para nós. Mas Reb Yeshua Ben Levi, encontramos no Talmud que quando foi nomeado todas as virtudes de Reb Pinchas Ben Yair, entre eles também Yirat Chet, que ele era uma pessoa temente a Deus e com medo de pecar, fala Reb Yeshua Ben Levi, Anavá Gdolá Mikulam. A grande virtude e a principal virtude de Reb Pinchas Ben Yair era Anavá, era humildade. Ou seja, o que é tão fundamental para Yeshua Ben Levi é uma pessoa ser humilde e submissa para Hashem. Por isso ele fala Anavá Gdolá Mikulam. Humildade é maior de qualquer outro atributo e qualquer outra virtude. E por isto, para rezar, Reb Yeshua Ben Levi frisa e enfatiza humildade e submissão. E elaborando mais nesta ideia de Reb Yeshua Ben Levi, que Kovod Rosh significa se tornar submisso e humilde diante de Hashem, sentindo a grandeza de Hashem e as nossas limitações, devemos combinar esta explicação com o ensinamento do Maggid, que diz, Ein Omdim, não se deve rezar ela mitoch Kovod Rosh. Você tem que sentir o Rosh, a cabeça. Significa, você não deve rezar para algo que te falta, mas reza sobre aquilo que falta no Rosh, na cabeça, na Shechinah, na divindade. Ou seja, durante a tua reza, você tem que pensar demais para preencher aquilo que aparentemente falta nos níveis divinos que são responsáveis para nos fornecer tudo o que nós precisamos. Apesar que isto é uma grande pergunta, nós sabemos que durante as nossas rezas devemos pedir para Hashem tudo o que nós precisamos. E por que que o Maggid fala que devemos rezar para aquilo que a Shekhinah, aquilo que a Shekhinah precisa de nós? Mas obviamente que os assuntos são totalmente ligados. A pessoa tem que se anular tanto diante da Hashem, ela tem que se unir tanto com a Hashem, que aquilo que ele precisa não é algo egocêntrico, algo que é para ele. O que ele precisa para si é aquilo que Hashem está precisando de nós. E por isso encontramos no Talmud que Rabbi Shua ben Levi entrou vivo no paraíso, como o corpo dele. Ou seja, quando uma pessoa se anula tanto diante da Hashem, chega num nível que importa para ele somente aquilo que importa para Deus. Seu corpo e todas as suas faculdades são apenas instrumentos para sua alma. Um corpo deste nível pode entrar vivo no paraíso. O corpo de uma pessoa desta é apenas uma continuação, é um braço da sua alma. E por isto, Rabbi Shua ben Levi exige Kovod Rosh, humildade e submissão para Hashem no nível do Yirat Boshet, que a pessoa tem que se sentir envergonhado diante da grandeza da Hashem, sentindo a verdadeira grandeza da Hashem. E somente assim a sua reza é considerada elevada. E devemos saber que cada de nós, despertando a essência da sua alma, ele pode sentir a faísca para o despertar de todos estes sentimentos. E quando rezamos assim, devemos saber que Hashem escuta a nossa reza. E principalmente vai escutar o nosso pedido que imploramos tanto, Vishav Hashem Elokecha et Shvutcha, que não somente nós vamos sair deste exílio tão amargo, como também Hashem vai sair conosco. HaKadosh Baruch Hu Shav Imahem, Deus volta junto com eles, através da redenção completa, verdadeira, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.